O nosso assunto agora é política. Estamos na linha com o senador Álvaro Dias. Olá, senador. Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Senador, amanhã o senhor se filia ao Podemos, né? O lançamento oficial deste partido, senador.
Exatamente. É uma tentativa de mudança, né? Porque o que nós conseguimos ler desse manifesto que o povo escreveu nas ruas do país a partir de 2013... é que é inevitável mudar, que é uma exigência da população. O status quo, né, esse sistema de governança, esse quadro partidário de promiscuidade absoluta, né, alguns procuradores chegam a denominar partidos de organizações criminosas, de lavanderia de dinheiro sujo. Então esse lamaçal que tomou conta da política brasileira provocou uma enorme indignação e revolta na população, e nós temos que buscar alternativas. A alternativa que nós visualizamos nesse primeiro momento é exatamente a construção de um partido político que comece da estaca zero, que tenha só futuro, não tenha passado. Um partido que possa se apresentar com uma postura ética que seja acreditada pela população. Então, isso já nós verificamos em alguns países da Europa. A descrença em relação a partidos políticos levou a população a exigir mudanças que acabaram ocorrendo em função da criação de um partido novo, como aconteceu na França com o presidente Macron. Então, a ideia é essa, é um partido que se diferencie dos outros, na esperança de poder contribuir para que o Brasil possa mudar para melhor.
E o senhor sai candidato à presidência da República pelo Podemos?
Olha, essa é uma etapa ainda a ser alcançada, porque, primeiramente, nós estamos lançando o partido e quem se dispõe a construir um partido político com esse objetivo de atender a expectativa do país, estar mais próximo das aspirações das pessoas, defender as causas que são exigência da coletividade, né? Nós não podemos chegar para essa construção postulando em benefício próprio ou buscando aí alcançar uma ambição pessoal que pode ser legítima, mas não pode ser colocada em primeiro lugar. Então, postular eu não postulo, mas se houver convocação também não tenho direito de recusar. Então, vamos aguardar o evento de amanhã para ver como o partido se pronuncia já na sua largada. E depois nós temos um caminho longo a percorrer, né, para construir esse partido e ver o que ele pode oferecer ao país nesse enfrentamento a favor da mudança para melhor.
Uhum. E que nomes fazem parte do Podemos?
Olha, nós já temos hoje 15 deputados federais, né, e outros já prontos para ingressarem, alguns esperando a tal janela abrir-se, né, que da legislação, e há uma tentativa de antecipar essa janela, que é de março, mas há possibilidade de, já nesse segundo semestre deste ano, a Câmara aprovar uma janela para mudança de partido, para que os deputados possam mudar. Aí nós teremos um crescimento mais acelerado, mas teremos alguns senadores que estão já estudando a hipótese de filiação, certamente alguns virão. Já neste sábado, o senador Romário já se filia, né? Portanto, nós teremos dois senadores já no primeiro dia, mas certamente logo a seguir teremos outros. E nos estados nós estamos verificando que há um grande interesse. Ainda agora, acabei de participar de um almoço na casa de Ana Arraes, que é filha de Miguel Arraes, de Pernambuco, com o seu filho Antônio Campos, irmão do Eduardo Campos. Esse grupo político de Pernambuco virá também para o Podemos, né? Então, no Nordeste. O governador de Sergipe já está em Brasília, o prefeito de Aracaju também pode se filiar, além do governador, o prefeito de Aracaju. Então, nós estamos tendo em todos os estados adesões importantes, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo. Vamos construir um partido que será força política, sim.
Bom, o senhor disse que o Podemos é um partido novo, que não tem passado, só tem futuro, né? Mas para disputar eleições, o Podemos não terá que fazer coligações com partidos velhos?
Não necessariamente, né? Eu defendo a tese de que essas coalizões é que abrem portas para a corrupção. Não só porque já compram partidos para alianças, né, mas depois assumem compromissos, aí nomeiam pessoas que não têm a qualificação necessária para exercer os cargos, aí engordam a administração pública, gastam demais, limitam a capacidade do poder público investir em setores essenciais, como saúde, como educação. Então, esse é o mal. Eu, particularmente, prefiro não ter alianças, a não ser que sejam alianças éticas, né? Que possibilitem a mudança desse sistema de governança, a ruptura com esse passado que levou o país a essa crise monumental que está nos sufocando hoje, né? Então, não é essencial, do meu ponto de vista, não é essencial fazer coligações. Se algum partido desejar fazer coligação exatamente com esse objetivo, sem nada exigir em troca, aí haverá possibilidade. Caso contrário, não.
Uhum. Então ainda é muito cedo para dimensionar o tamanho e a força do Podemos.
Só a reação das pessoas é que vai possibilitar uma avaliação do seu crescimento, né? Ele já começa hoje com um partido com certa base e base sólida, né, tanto na Câmara como no Senado, e vai crescer nos estados, e certamente nós teremos, quando chegar o ano eleitoral, um partido forte. Na França, o Macron criou o seu partido em um ano e alguns meses, pouco mais de um ano, e ganhou a eleição de presidente e depois elegeu uma maioria esmagadora no parlamento. Então, na verdade, os partidos, quando nascem dessa forma, com objetivos bem próximos daquilo que deseja a população, podem crescer rapidamente. E é o que nós desejamos. É uma tentativa que nós estamos fazendo, só o tempo dirá se ela será uma tentativa bem sucedida ou não.
Uhum. Bom, a gente fala agora em eleições 2018, mas também já se fala em impossíveis eleições diretas agora, né? Qual é a opinião do senhor?
Eleição direta agora é impossível, né? Acho que é vender uma falsa ilusão. É só olhar para o calendário e para a Constituição. A Constituição fala, na hipótese de vacância do cargo, em eleição indireta. Para que a eleição fosse direta, teríamos que alterar a Constituição. Essa não é uma tarefa para poucos dias. Há aqui um procedimento de rotina para aprovação de emendas constitucionais. Então, a alteração da Constituição não se faz em alguns dias. E, obviamente, nós chegaríamos à parte final do atual governo, né? Quando poderíamos ter uma eleição direta, já estaria na fase final do governo. E, pelo projeto apresentado aqui no Senado, a eleição direta ocorreria até o terceiro ano do mandato, né? Nós já em dezembro, em janeiro, nós vamos ingressar no quarto ano do mandato. Então já nós, nenhuma nova proposta, essa nova proposta que está no Senado, nem ela nos permitiria ter eleição direta. Portanto, não é dessa forma, eu acho que não é esta a solução. Nós temos que cumprir a Constituição. Se houver vacância do cargo, haverá uma eleição indireta, com o presidente da Câmara assumido por 30 dias e convocando a eleição indireta. Ocorre que também está muito difícil a vacância do cargo, já que o presidente Temer disse que não renuncia e ainda tem votos na Câmara para sustentar o seu mandato por algum tempo. Vamos aguardar.
Mas na opinião do senhor, seria um momento de se discutir então o impedimento do presidente?
Isso já está se discutindo, né? Porque com a denúncia do Procurador da República, a Câmara terá que se manifestar. Já se encaminhou à Câmara a denúncia do Procurador-Geral da República, a Comissão de Justiça terá que decidir a respeito e depois o plenário. Nós sabemos que o presidente ainda tem votos, pelo menos até hoje, para manter o seu mandato. Mas outras representações poderão vir, porque, segundo o procurador Janot, ele estaria fatiando a denúncia. Então, esta que chega à Câmara é a primeira. depois poderemos ter outras. Mas, como eu disse, é sempre bom olhar para o calendário, porque isso tudo leva um tempo. E, obviamente, se nós desejássemos eleição direta, aqueles que desejam eleição direta teriam que ter trabalhado para que o impeachment que ocorreu em relação a Dilma ocorresse também em relação a Temer no mesmo momento. Era a nossa tese, era o que eu defendia. Se a Dilma foi caçada porque pedalou, o Temer também pedalou. E nós mostramos isso naquela oportunidade. Se tivéssemos feito um impeachment completo, alcançando presidente e vice-presidente, nós teríamos tido, naquela época, eleição direta. Agora, eu acho impossível.
Uhum. E, na opinião do senhor, eu gostaria, só para encerrar a entrevista, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre as reformas que hoje, inclusive, estão sendo questionadas aí por manifestantes que saíram às ruas, né? Manifestantes que estão organizados por centrais sindicais. Qual a opinião do senhor em relação às reformas trabalhista e da Previdência?
Olha, as reformas são necessárias, mas é preciso saber que reforma, né? E em que governo, porque esse governo, na verdade, o presidente da República, com essa denúncia, se transformou num cadáver político insepulto, né? Um cadáver insepulto da política brasileira. E, obviamente, não tem autoridade moral e política para conduzir um processo de reforma. Não tem também competência hoje de se comunicar com a sociedade. Por isso as pessoas não sabem bem o que quer o presidente. Aliás, o que prevalece hoje é quando o presidente diz que é bom, as pessoas acham que é ruim. Se é bom para o presidente, é ruim para o povo. É isso que está hoje preponderando. Por isso, boas ideias podem até ser desperdiçadas nesse momento. Desde que agora, para tentar aprovar a reforma trabalhista, o governo abriu mão de 16 pontos importantes da reforma. Alguns, inevitavelmente, deveriam ter sido retirados mesmo, né? E outros não. Mas então ele vai transformando uma reforma trabalhista numa coxa de retalhos. Eu tenho dificuldade de votar isso. Eu tenho dificuldade de votar uma reforma como esta, né? Por isso, na terça-feira, provavelmente a minha posição acabará sendo contrária, o voto será contra, porque eu não acredito em reforma costurada dessa forma, né? Então, vamos aguardar terça-feira.
Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado.
Conversamos com o senador Álvaro Dias, senador do Partido Verde, mas que a partir de amanhã estará no Podemos, um novo partido que surge no país, né? O Podemos. Então, amanhã o senador Álvaro Dias se filia ao Podemos.